Guterres. Eu só me espanta que esta resolução do Conselho de Ministros, que vai ficar infame, fixem, 123 de 2022, que transfere dezenas e dezenas de competências, não só na agricultura, é uma regionalização encapotada sem que este Parlamento se pronuncie. E, sobretudo, no caso da agricultura, vai fazer com que centenas, milhares de agricultores fiquem sem os apoios que até hoje conseguiam recorrer e informar-se. Portanto, neste contexto, Sr. Deputado, a minha pergunta é: fez uma analogia futebolística ali de cima, dizendo que era preciso uma chicotada psicológica. Eu vou mais longe.
Peço que conclua, Sr. Deputado.
É exatamente para ir mais longe. Vou concluir, Sr. Presidente. É que se a chicotada psicológica de demitir o treinador, Ministro da Agricultura, não funcionar, é o próprio Presidente do Clube, António Costa, que tem que ir à vida. Está ou não está de acordo?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Deputado João Moura, quero de facto felicitá-lo por ter trazido um tema que é bastante atual e preocupante, que tem a ver com as dificuldades por que passam os nossos agricultores e a produção nacional. E de facto há uma coisa que concordamos naquilo que disse. De facto, nós estamos muito mal servidos da política agrícola. Mas também, se fizermos uma reflexão séria, justa e honesta, rapidamente chegamos à conclusão de que quer PS, quer PSD e CDS, no fundo, relativamente às opções políticas, relativamente à agricultura, podemos dizer que é tudo farinha do mesmo saco. E o pior de tudo é que é com trigo que nem sequer é nacional. É trigo importado, o que ainda agrava mais a situação. Por isso, ambos, PS e PSD, têm a responsabilidade na destruição da agricultura e da produção nacional, e isso é muito fácil reconhecê-lo. De qualquer das maneiras, eu até julgaria que o Sr. Deputado, falando da questão da agricultura, trazendo para uma declaração política os problemas da agricultura, viesse falar de facto das dificuldades por que passam os agricultores, mas nenhuma palavra, não se verifica uma palavra relativamente às dificuldades no acesso aos custos dos fatores de produção. Portanto, Sr. Deputado, quero lhe dizer que ainda os agricultores estão a braços com as dificuldades da seca, estão a braços com as dificuldades relativa ou à especulação associada ao aumento do custo dos fatores de produção, estão a braços com as consequências da guerra e das sanções, no qual tudo isto resulta uma perda no rendimento de 12%, segundo as informações e os dados do INE. E o Sr. Deputado vem falar aqui da política que a Sra. Ministra segue para aqui, dos casos que a Sra. Ministra aqui trouxe. Naturalmente que aquilo que importa é que esses casos sejam resolvidos. Nós não desvalorizamos essas situações, mas há uma questão que lhe quero dizer. O que importa é se vai ou não vai mudar de política. Uma política que responda às dificuldades dos agricultores. E quero lhe questionar, Sr. Deputado, muito rapidamente. Onde é que estava o PSD? Onde é que estava o PSD quando esteve do lado do fim das cotas leiteiras? Onde é que estava o PSD quando estava do lado da liberação do plantio da vinha? Onde é que esteve o PSD quando o PCP apresentou proposta de aumento para 2 mil euros daquilo que tem a ver com o regime da pequena agricultura? Como é que esteve o PSD quando o PCP apresentou no Orçamento do Estado uma proposta de alteração para a aquisição pública de fatores de produção? Onde é que esteve o PCP quando o PCP apresentou uma proposta de reforço dos meios do Ministério da Agricultura? E como é que votou? Votou contra. E isso diz muito da sua política, que é praticamente idêntica, é tudo farinha do mesmo saco.
Tem de concluir,
e como
posso
dizer,
deputado.
Farinha imposta pela comunidade europeia.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para um pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado João Moura, a vinda da Sra. Ministra da Agricultura aqui ao Parlamento, que, entre outras coisas, serviu para justificar a forma como ela nomeou, para depois perder a Secretária de Estado da Agricultura, ainda não sabíamos na altura que acabaria por extinguir a própria Secretaria de Estado, teve uma resposta extraordinária, creio que, se a memória não me falha, foi mesmo a uma pergunta do Sr. Deputado. Quando lhe perguntou como é que foi possível a indicação da ex-secretária de Estado, a resposta da Sra. Ministra diz muito sobre a forma como fez. Mas creio eu também diz muito sobre a forma como considera o PSD nas matérias da agricultura. Porque, julgando acalmar o Sr. Deputado e o PSD, a Sra. Ministra respondeu: bem, mas até havia uma aceitação da CAP por parte do nome da Sra. Secretária de Estado. E eu pergunto-lhe se não acha estranha esta resposta. Se não acha estranha em relação ao PSD, Se a pergunta é se os interesses da CAP são aqueles que acalmam os interesses do PSD, se não acha estranho, no que toca à defesa do serviço público e do espaço de independência que o Estado deve ter, uma ministra ter perguntado a interesses privados se aceita ou não aceitavam aquele nome para uma secretária de Estado. É que eu acho absolutamente reprovável. É que não chumba só na ética republicana. Leva um chumbo redondo na defesa do interesse público. Porque nós devemos ter uma Secretaria de Estado, um Ministério da Agricultura, que dialogue com interesses públicos e privados, que tenha um projeto para o país, que enquadre os diversos interesses do setor, mas que não seja submisso aos interesses do setor. Porque essa submissão é uma perda inequívoca do interesse nacional. E eu pergunto, Sr. Deputado, se não acha que isto é mais um dos exemplos do desnorte do Ministério da Agricultura neste Governo. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder a estes pedidos de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado João Moura, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado aos Srs. Deputados pelas questões que foram colocadas. Muito rapidamente, ao Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo, devo-lhe dizer que, obviamente, que o pedido de mudança de treinador põe em causa também a definição da estratégia que está inerente, porque às vezes mudar apenas treinador e continuar com a mesma política não adianta de nada. E, portanto, o apelo que fiz foi para que o Sr. Primeiro-Ministro tivesse noção, dando-lhe mais uma hipótese, que deve mudar de treinador, deve mudar de equipa, se assim o entender, para que as políticas da agricultura, de facto, venham a mudar. Relativamente ao Sr. Deputado João Dias. Sr. Deputado, de facto, o trigo que falou aqui relativamente ao PSD é bastante conhecido. Já relativamente àquilo que foram os últimos anos, considerado talvez um trigo transgénico de uma qualquer geringonça que tenha andado por aí, não se viu grande resultado da influência do PCP naquilo que foi a política agrícola deste Ministério. Porque a Ministra da Agricultura que está hoje é exatamente a mesma que estava há uns tempos quando os senhores também faziam milho transgénico com eles. Ora, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, não podíamos estar mais de acordo, mas aquilo que, para além daquilo que o Sr. Deputado nos disse aqui, eu devo-lhe dizer o seguinte. Qualquer ministra deve ter em consideração aquilo que são as opiniões e as teses das confederações e das associações do setor. Não deve, no entanto, deixar-se condicionar por estas. Agora, mas também não deve fazer o contrário, que é aquilo que desde o início a Sra. Ministra da Agricultura assumiu perante todos, com a conivência do Sr. Primeiro-Ministro, ao bom estilo de quem se mete com o PS leva, em que, em forma de castigo, a Sra. Ministra da Agricultura, desde o primeiro dia, tem castigado, nomeadamente aquela, foi a associação que o Sr. referiu, que é a Confederação dos Agricultores Portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma declaração política, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Peçanha, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Entramos numa nova fase da guerra da Ucrânia, onde a continuação do fornecimento de armamento, quer defensivo, quer ofensivo, é uma necessidade imperativa se não quisermos que a Ucrânia perca esta guerra e, com ela, todos os países da Europa. Nesse sentido, o recente acordo para o fornecimento de carros de combate à Ucrânia veio mais uma vez revelar o estado de abandono a que este Governo tem condenado as nossas Forças Armadas. Soubemos, na semana passada, através da imprensa, que dos 37 carros de combate Leopard 2 das Forças Armadas, só muito poucos estão operacionais. Isto para não falar de que, mesmo que os 37 estivessem operacionais, este número é manifestamente insuficiente, tanto para garantir uma capacidade mínima de dissuasão como para apoiar os nossos aliados no âmbito dos nossos compromissos internacionais. No fundo, e isto há que dizê-lo com força, infelizmente, com alguma vergonha, adquirimos e mantemos um número de carros de combate que mal permite a manutenção de uma escola de armas para evitar a extinção desta valência no seio do Exército Português. É assim a política da defesa nacional deste Governo e da esquerda no seu todo. Reduzir, reduzir, reduzir. Tanto o material como o efetivo. Para talvez um dia justificar a extinção das Forças Armadas. Connosco não irão conseguir. Na Marinha, por exemplo, um país responsável por uma área marítima de busca e salvamento de mais de 5 milhões de quilómetros quadrados. Foi também noticiado que das verbas necessárias para a manutenção em 2023, estimadas em 80 milhões de euros, o orçamento do Estado atribui apenas cerca de 47 milhões, representando um déficit de 41%. A falta destes 33 milhões de euros este ano ameaça a manutenção dos recursos navais, causando o desgaste e a inoperacionalidade dos principais meios da Marinha, colocando mesmo em causa os nossos compromissos para com a NATO. A Marinha sofreu também uma perda de 20% dos seus efetivos em 10 anos, de 8.832 para 5.135 militares. Se a tendência continuar em 2027, o ramo não terá praças disponíveis para embarcar. Segundo um estudo da Marinha, 57% dos militares deixam as Forças Armadas porque são mal pagos. Na globalidade dos três ramos, em 2012, havia cerca de 38 mil militares nas Forças Armadas. Em 2021, só havia 28.800. A redução total de militares foi de 24%. Nesta sangria de recursos humanos, o Exército é o ramo mais penalizado, tendo neste momento um déficit de cerca de 4 mil elementos em relação ao que deveria ser o seu real efetivo. É neste cenário de quase desmantelamento das Forças Armadas, com um conflito de alta intensidade a ameaçar toda a Europa, que o Sr. Primeiro-Ministro rasga o compromisso assumido com os nossos aliados de investir 2% do PIB na defesa já em 2024, adiando esse objetivo de uma forma irresponsável, no nosso entender, para o final da década. Isto, apesar do enorme esforço que os nossos parceiros e aliados fazem para aumentar o investimento na defesa coletiva do continente europeu. Foi triste, foi constrangedor ouvir o Sr. Primeiro-Ministro afirmar que só aumentaria o orçamento da defesa se existissem ajudas europeias nesse sentido. Mais uma vez, o Sr. Primeiro-Ministro dá aos nossos parceiros europeus a imagem de um país mendigo, de mão estendida, a pedir esmola, mesmo numa área vital como é a da sua própria segurança e defesa. Uma vergonha, meus senhores. Os antigos combatentes, também eles, não escapam a esta política. Abandonados, ostracizados, acusados pela esquerda de um crime que foi servir Portugal. Muitos deles sobrevivem com pensões miseráveis, outros, deficientes, dependentes de próteses e cadeiras de rodas, têm de esperar mais de um ano até que estas lhes sejam entregues. Isto tudo perante a indiferença do governo do país, que um dia juraram defender, mesmo que isso implicasse o sacrifício da própria vida. Voltando ao conflito da Ucrânia, os tristemente conhecidos helicópteros Kamov, comprados quando o Sr. Primeiro-Ministro era Ministro da Administração Interna, num negócio que custou 348 milhões de euros ao Estado, mas parados desde 2018 por vários problemas, sendo o maior a falta de manutenção. Continuam à espera de serem entregues ao governo ucraniano, apesar da pompa e da propaganda do anúncio da sua cedência há mais de 3 meses. A defesa nacional é um tema de tal importância que não pode ser só um lugar comum de boas intenções, reconhecimentos vagos e palavras ocas. A defesa nacional precisa de uma vontade política imediata que recupere uma indústria nacional de defesa e que garanta a recuperação dos seus efetivos, a modernização do seu equipamento, a capacidade para manter de forma contínua a sua prontidão. Só assim teremos Forças Armadas reais e eficazes e não apenas, como atualmente, uma ilusão de Forças Armadas sem capacidade nem eficácia. Este governo é também o governo da geringonça que o antecedeu. Tem tudo feito para menosprezar e enfraquecer as nossas Forças Armadas de Portugal. O Chega tudo fará para que Portugal tenha umas Forças Armadas verdadeiramente modernas e bem equipadas, onde os seus militares, elementos essenciais na defesa da pátria, sejam devidamente respeitados e valorizados. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. O Sr. Deputado tem 2 pedidos de esclarecimento. Deseja responder em conjunto. Muito bem. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.